E agora dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina e a Bel.
Olá!
Olá, Bel, como estás?
Estou bem, então, Catarina.
Também.
Há quanto tempo?
Há quanto tempo, desde há meia hora que cheguei aqui. Então hoje temos um episódio muito especial.
Como todos.
Temos uma dupla.
Dupla convidada.
Uma dupla convidada, que é a Madalena e a Diana.
Uhul!
Bem-vindas.
Obrigada.
Que são irmãs, não é?
Sim.
São irmãs, diz que sim. E a Madalena é jornalista, a Diana hospedeira e mãe do meu aluno Tomás. Um beijinho, Tomás. O meu Tommy. E não são só isto, não é? Vocês herdaram, no fundo, uma clínica por uma morte.
Podemos fazer primeiras perguntas quebra-gelo, Catarina?
Ah, podemos!
Então, são perguntas de resposta rápida. Sol ou lua?
Lua. Sol.
Okay. Manhã ou noite?
Noite. Manhã.
Carne ou peixe?
Peixe. Carne.
Letras ou números?
Letras. Letras.
Ah, boa! Melhor coisa do mundo?
Os filhos. Os filhos.
Boa!
Ainda bem que disseram os filhos, porque estão aqui dois. Aqui na nossa plateia, por isso ouvir assim um bebê a chorar, aqui a bebê Alice e a Joana, que está a tomar conta muito bem. Pode ter olá, Joana.
Olá. Também tinha de ser lua, mãe, porque ela tem uma tatuagem de lua.
Ah, a mãe tem uma tatuagem de uma lua, já estávamos a saber mais umas coisas.
E é notívaga, por isso é que foi à noite.
Então, como nós estávamos a dizer, as manas aqui herdaram uma clínica. Podem-nos falar mais sobre isso? O que aconteceu nas vossas vidas que vos foi parar uma clínica ao colo?
Então, é assim. Os nossos pais eram psiquiatras e em 2007 perdemos o nosso pai. A nossa mãe ficou à frente da clínica, de uma clínica que está virada para a saúde mental, mas tem outras coisas, mas pronto, o que é mais explorado, entre aspas, é a saúde mental. E entretanto, em 2019, a nossa mãe faleceu e nós ficámos com este bebé nas nossas mãos. Quisemos seguir o que a nossa mãe nos pediu, que foi ficar à frente da clínica, e até hoje pronto, temos conseguido manter esta clínica com algum esforço, com uma pandemia pelo meio, mas pronto, nem eu nem a minha irmã somos dessa área. Mas pronto, quisemos manter este desejo da nossa mãe e é isso.
E já é muita coisa.
Sim.
Já é muita coisa, sim.
E vou dando um bocadinho atrás. Vocês perderam o vosso pai primeiro e só depois a vossa mãe. Como é que foi esse processo? A Diana tinha 25 e a Madalena tinha 30 e...
Tinha 30 e... 31. 31.
E podem-nos falar um bocadinho sobre isso? Como é que se sentiram? O que é que aconteceu?
É assim, eu acho que não há nenhuma idade, não acredito que nenhum ser humano esteja preparado para ficar órfão. Eu acredito, obviamente, que os pais fazem muita falta numa altura em que somos crianças, em que eles são completamente os nossos cuidadores, dependemos completamente deles. Mas eu nunca pensei que fosse tão violento. O nosso pai tinha uma doença oncológica, estava num sofrimento já muito grande quando faleceu, estava nos cuidados intensivos e, portanto, todo esse processo de ver aquela degradação daquela figura que nos protegia, que era ainda por cima, não era só um pai, era um amigo, era assim um peso muito pesado na nossa vida, porque era um homem, de facto, é um privilégio termos tido a oportunidade de ser filhas do nosso pai. E por isso, por mais que a pessoa pense, eu vou estar preparada, não, nós não estamos nunca preparados. Portanto, foi um choque, eu acho que foi um trauma, foi uma situação, nós achávamos sempre que ele ia conseguir dar a volta, não é? Que havia qualquer coisa e que havia ali um milagre que ele ia conseguir. E de facto, pronto, eu na altura tinha acabado de ter um bebê, portanto foi uma situação muito estranha, porque estava a gerar vida e a lidar com a morte ao mesmo tempo de uma referência essencial na minha vida. Eu, por acaso, tenho dois filhos, tenho dois rapazes, portanto, nós somos duas meninas e, portanto, vínhamos de uma família de meninas e eu estava ali a lidar ia ter um bebê rapaz e depois a perder também a minha referência masculina, que era o meu pai, portanto, o meu pai faleceu 6 meses depois do meu filho nascer. Eu lembro-me que aconteceu uma coisa estranhíssima com o meu corpo na altura, eu estava a dar de mamar e de repente houve uma espécie de um shutdown nas minhas hormonas, a tristeza era tanta, não, eu fiquei tão triste que chorava e o meu corpo entrou em shutdown, eu não conseguia produzir leite e o bebê chorava, portanto o choro do bebê era assim uma coisa que eu ainda hoje me lembro desse momento, porque foi assim uma coisa muito, muito intensa.
Sim, porque apesar de tentarmos prepararmos ou de acharmos que estamos preparados, porque vemos uma pessoa a ficar doente e doente e doente e a degradar-se fisicamente durante tanto tempo, o momento da morte é sempre o momento da morte e é sempre uma coisa que ninguém está preparado. Mas quanto tempo é que foi mais ou menos que o vosso pai ficou doente? Sentiram que houve alguma altura que eu estou preparado para o meu pai falecer ou não? Foi sempre uma surpresa? Como é que isso funcionou?
É assim, o nosso pai teve doente vários anos, sendo que teve uma recaída nos 2 últimos meses, quando nós achávamos que a doença já estava controlada, ele teve uma recaída e eu posso falar da minha experiência, que foi diferente da minha irmã, porque eu não tinha filhos e até ao último suspiro do meu pai estive ao lado dele e fui eu que tive que dizer à minha irmã que o nosso pai tinha falecido. Portanto, acho que foi das coisas mais duras da minha vida.
Foi ter... Como é que foi? Como é que contaste?
Então é assim, nós já sabemos que o nosso pai ia falecer porque nos disseram que era uma questão de horas, uma questão de dias.
E estava em casa?
Não, estava nos cuidados intensivos. E portanto, eu sabia que aquilo ia acontecer, apesar que aquilo basicamente as últimas horas foi olhar para uma máquina a ver até quando aquela linha ficava na horizontal. E depois fiquei ali com o meu pai até ao último suspiro e depois a primeira pessoa com quem eu falei, eu estava com o meu namorado, na altura era meu namorado, agora é meu marido, e com a minha mãe, e portanto a pessoa que eu tive que falar, a primeira pessoa, claro, foi a minha irmã.
Tinhas 25 anos?
Tinha 25 anos, acabados de fazer, tinha 15 dias de 25 anos, e claro que eu acredito que a minha irmã, quando o telefone tocou, acho que nunca lhe perguntei isto, até estou a falar agora disto, mas calculo que ela se apercebeu do que é que eu estaria a ligar, não é? Porque nós já estávamos à espera de que isso acontecesse, mas eu não me lembro exatamente o que lhe disse, se é que lhe disse alguma coisa em especial, mas sei que aquilo para mim foi o que, lembro-me perfeitamente o que senti dentro de mim, que foi tipo é tirarem-nos completamente o tapete e ter que dar esta notícia a alguém, a uma pessoa que para mim é tipo a minha melhor amiga, que é mesmo, quer dizer, tirarem-nos o tapete e depois ter que
respirar.
Pronto, é muito, foi duro, foi muito duro. Foi muito duro e posso dizer que foi das coisas mais duras da minha vida até hoje, se não foi a mais dura. Quer dizer, perder o meu pai, que pronto, perder o primeiro pai, nós achamos que eles são eternos, não é? E era-se realmente um grande amigo, era uma pessoa muito, era uma pessoa espetacular, e não, pronto, nós podemos dizer isto de nossos pais, mas ele realmente era a mesma referência, e para nós, e não só, não é? Como médico e como ser humano, e foi muito duro, foi mesmo muito duro.
E sentiste que tinhas de ser tu a contar?
Sim, completamente, okay. Completamente.
Mas lembra-se se alguém te pediu para contar?
Não. Ninguém me pediu. Acho que isso estava... Acho que ninguém questionou isso, sinceramente. Eu tinha que ligar a algumas pessoas, mas a minha irmã seria sempre eu a dizer.
Nós falamos às vezes aqui do dever que nós temos de ligar e informar as pessoas, mas nós não estamos em condições de informar ninguém naquela altura. Portanto, foi uma coisa que tu, Diana, percebeste logo que querias informar a tua irmã, apesar de ninguém te ter dito, mas ao mesmo tempo... Sentiram que tinham que dizer a pessoas que vocês não queriam ter essa conversa, porque custa e dói dizer a mesma coisa muitas vezes e ouvir a reação do lado de lá, não é?
Custa, mas eu acho que as pessoas têm que ouvir aquilo da nossa boca. Há pessoas que temos que ser nós a dizer, não é? Porque não, sim, faz sentido saberem de outra maneira.
Sim.
Não é? Os irmãos do meu pai, ou a minha irmã, naquele caso, não é? Neste caso, o nosso pai, tínhamos que ser nós, pronto, não, sem grandes desenvolvimentos no que estávamos a dizer, mas tínhamos que ser nós a informar.
E saltando um bocadinho à frente, como é que foi, quais são as diferenças entre os vossos lutos, como é que, com o vosso pai, como é que viveram cada um ao luto? Sentem que houve diferenças na maneira de lidar? Ou...
Sim, eu, voltando só um bocadinho atrás àquilo que vocês falaram sobre estar ou não estar preparado. Quando nós temos uma pessoa numa situação grave de saúde, quando não é, quando temos a pessoa num hospital ou quando há uma doença prolongada, como é o caso dos nossos pais, os dois tiveram doença oncológica, cancros diferentes, mas enfim, há tempos de tratamento em que as coisas, em que havia alguma esperança, havia sempre esperança, era, e eles tentaram sempre passar-nos isso. Eu acho que muitas vezes havia até alguma informação mais médica, uma linguagem mais hermética, que eles tentavam proteger-nos e não nos contavam muita coisa, não é? Nós tínhamos uma noção do que é que se passava com os nossos pais, mas eu acho que principalmente a mãe falava com o pai e dizia, se calhar, olha, não contes tantos pormenores, ou portanto, acho que havia sempre essa réstia de esperança. Mas quando falaram connosco no hospital, e ele já estava numa situação crítica, porque tinha já metástases em vários órgãos e já com falência respiratória, portanto já entubado, ele comunicava connosco com os olhos, portanto, porque não conseguia falar, e nós tínhamos nós pedimos, olha, quando for sim, piscas uma vez, quando for não, duas vezes, desculpem.
Não.
Porque isto está a trazer aqui uma
claro,
série de memórias.
Claro,
e portanto, nós estávamos a ver já o grau de esforço e sentíamos muitas vezes, e verbalizávamos isso, dizíamos a uma à outra, que nós não tínhamos direito de reter aquela... Pronto, por mais que nos custasse deixar o nosso pai partir, que ele só estava agarrado à vida por causa de nós, e que nós não tínhamos o direito de o fazer sentir esse peso. Porque era como se ele tivesse a dar tudo o que tinha, todas as forças que ele tinha para os órgãos se manterem vivos, não é? E funcionais por causa de nós. E nós, uma das coisas que fazíamos era dar-lhe a mão e dizer, oh pai, descansa, pronto. Mas na realidade nós não queríamos, não é? Ninguém quer, não é? Nós não nos queríamos libertar. Nós dizíamos aquilo e tentávamos que as lágrimas não nos caíssem e chorávamos quando saímos da sala. E é impressionante que os pais faziam isso connosco e nós fazíamos isso com eles, não é?
Troca de papéis, sim.
Essa troca de papéis. O médico falou connosco e disse à minha irmã é assistente de bordo, que não sabia, não havia, eles não conseguem dizer-nos se vai ser amanhã, se vai ser daqui a uma semana, daqui a duas semanas. O que dizem é que pode acontecer a qualquer momento e que, portanto, nós tínhamos de estar preparadas. Claro que esta conversa do
tem que estar preparado,
ninguém está. E, portanto, quem disser que está a mentir, porque é impossível.
Às vezes achamos que estamos, mas depois quando passamos, claramente não estávamos.
Claro. E eu lembro-me da minha irmã ter que falar com a médica de família e ela não tem uma profissão normal, não é? Não vai para um escritório e volta no, sim, mesmo dia. Ela podia estar num voo e eu não podia, este telefonema que ela estava a descrever e que me fez a mim, ser eu a fazer e não poder fazer porque não podia comunicar com ela,
claro,
nem ela podia regressar. Portanto, a decisão que foi tomada foi ela ficar em Lisboa e não voar para poder estar ali o máximo tempo possível, aproveitar todos os segundos e pronto. E por um lado foi importante que ela, não é, tenha tido esta oportunidade de despedir do meu pai, não é? Eu estava a tomar conta do bebê, estava em casa, e claro, para mim foi muito importante este telefonema ter sido feito pela minha irmã. Aliás, porque quando temos irmãos, eu acho, neste caso nós só somos duas, houve muitos momentos em que eu senti que não havia mais ninguém que conseguisse entender aquilo que eu estava a sentir.
Era exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que quando a minha mãe morreu, o que eu mais senti falta foi eu não ter irmãos para partilhar exatamente esta dor. Ou seja, o que eu estou a sentir quase que eu nem preciso dizer, porque a minha irmã ou o meu irmão iria sentir a mesma coisa ou parecido. Sentiram isso? Sentiram que esse laço que vocês têm ajudou, porque era quase identificavam-se uma com a outra sem terem que falar?
Completamente. Eu acho que eu pessoalmente senti isso muito mais com a morte da minha mãe, porque ao contrário da minha irmã, que estava numa realidade diferente com o bebê em casa, eu estava muito com o meu pai, não é? Eu vivia no meu, ainda vivia com os meus pais e portanto nos últimos tempos do meu pai eu partilhei muito mais coisas com o meu pai do que a minha irmã, que é normal. E portanto acho que com a minha mãe, eu e a minha irmã já estávamos no mais ou menos mesmo patamar, não é? Porque eu já tinha filhos, ela já tinha filhos, e portanto consegui partilhar melhor isso com ela. E mesmo hoje, até ao dia de hoje, nós falamos muito disso, que às vezes nós temos coisas que estamos a sentir e cada uma tem pessoas para falar, não é? Temos amigos, temos marido, temos o resto da família, mas nós temos que partilhar isso uma com a outra, porque só ela que me vai entender e só eu é que a vou entender, porque apesar de nós termos sentido se calhar de maneira diferente, não é? Porque pronto, tínhamos realidades diferentes na nossa vida, na altura, há coisas que só nós é que pronto, sentimos da mesma maneira.
Há uma complicidade que eu acho que os irmãos têm, que é uma coisa que é muito difícil de sequer descrever, porque é uma coisa tão sensorial. Há coisas da minha infância e que cresci com a Diana. Eu já, quando a Diana nasceu, foi a melhor prenda que eu tive, não é? Foi o meu primeiro contacto com um bebê, assim, de repente, os teus pais dizerem, então, olha, vais ter um bebê. Portanto, havia logo ali uma relação... muito é uma relação de pele e de pele, é uma coisa muito, muito, há uma química enorme. E mesmo, pronto, nós tínhamos, obviamente, passámos por fases diferentes. Eu lembro-me de haver alturas em que a Diana gostava de Barbies e de Pinipones e eu gostava de Cure e de ouvir música e de não achava piada nenhuma a ter o meu quarto todo colorido. Tinha de partilhar coisas com ela e chegar ali à banheira e haver montes de brinquedos, e eu estava numa onda completamente diferente, porque eu era teenager e ela era uma miúda. Sim. Pronto, mas a verdade é que nós temos uma relação muito forte. A idade também se vai esbatendo com o tempo, claro, não é? Quando
claro. Depois 10 para 15 essa... é muito, mas depois de 30 para 35 já não é tanto.
Começa a haver uma aproximação nos gostos, nos interesses, coisas que fazemos juntas. E eu acho que há uma linguagem que nós temos com os irmãos que não há ninguém que consiga, fora desse círculo, claro, de irmãos, perceber. Às vezes nós estamos... em situações diferentes, ou a Diana, por exemplo, ela viaja muito, eu também viajei muito, pronto, nos últimos anos vivi em vários sítios, em vários continentes, em vários países, mudei muitas vezes de casa, e às vezes eu estava em sítios e dizia, Diana, o pai ia adorar estar aqui, tu lembras-te que ele foi não sei o quê, tipo estar na Ásia, onde a Diana já viajou muito, mas por acaso eu vivi na Ásia e ela nunca esteve na Ásia. E de haver assim essa cumplicidade e de eu pensar, eu tenho que lhe dizer isto, ou eu estou a ver aquele filme que nós vimos em miúdo e vou ver isto com os miúdos, vou ver o Indiana Jones ou o ET, coisas que fazem parte do nosso imaginário infantil, e que sinto, olha, tu está a dar isto na televisão, olha, lembras-te quando estávamos com o pai ou com a mãe a fazer isto? E eu acho que só ela consegue entender. Claro que há uma coisa que a minha irmã estava a dizer que faz todo o sentido. Eu estava muito focada na maternidade e em ter um bebê que dependia de mim para ser alimentado, não é? E para crescer. Eu sentia uma tristeza muito grande, tive medo de entrar em depressão, assim, uma depressão que fizesse deprimida. Claro que fiquei, e fiquei muito triste, não é? Uma tristeza, porque o luto é um processo, não é? E há uma ferida que fica aberta no nosso... Não sei se posso dizer assim, mas é como se fosse uma ferida no nosso coração, uma coisa muito profunda. E há toda uma alegria que eu nunca mais consegui ter, mesmo tendo passado por alguns dos momentos mais felizes da minha vida, como, por exemplo, gerar vida. A minha irmã só passou por essa experiência mais tarde, já depois de passar por um trauma profundo, que foi esta primeira grande perda na vida dela. Mas eu estava focada num bebê, e eu lembro-me que a minha irmã chegou-me a dizer, eu não sei se tu te lembras disto, uma vez tinhas ido fazer uma viagem, tinhas em trabalho, e estavas sozinha no hotel, havia ali grandes momentos de solidão, em que às vezes ela ligava-me à meia da noite, e eu tipo, tinha acordado, tinha dado leite ao bebê, e ela ligava-me e dizia, tenho tantas saudades do pai, sinto-me tão... Pronto, eu sentia aquela tristeza dela, e aquilo era uma coisa que... Eu sentia uma impotência enorme, porque ela estava longe e eu não lhe podia dar um abraço, não podia estar ali com ela, mas ela dizia-me muitas vezes, tu tens sorte porque tens o Tiago. O Tiago é o meu filho. Tens sorte porque tens um filho. É que ela não tinha isso. E eu pude-me agarrar ao amor daquele bebê, ao gerar vida. Que é uma coisa estranha, que é o, não é, o oposto da morte, não é? Sim. E tudo aquilo aconteceu num espaço de 6 meses, não é? Ver aquela degradação e lidar com a morte e com a vida, não é?
Sim. É interessante quando nós temos uma morte, às vezes acabamos por compensar a perda com alguma coisa. Pode ser um trabalho, ou um curso, ou uma relação. E a Madalena, tu sentes que foi o teu filho. E a Diana não tinha nada. Como é que foi gerir isso, Diana?
Foi muito difícil, eu na altura, e por isso posso dizer que foram mesmo experiências completamente diferentes da minha mãe e do meu pai.
Santinha Alice.
Eu na altura tive mesmo uma depressão e fui mesmo medicada e fiz mesmo psicoterapia, tive mesmo que passar por isso tudo.
Quem é que te ajudou? Quem é que...
Não, fui eu própria que pedi ajuda. Na altura, não, como é lógico, não podia. A minha mãe também era psiquiatra, a nossa madrinha também é psiquiatra, e na altura falei com o Daniel Sampaio, que é amigo, também amigo, era amigo da minha mãe. E depois a minha madrinha que me encaminhou para um psicólogo e tive que fazer esse processo todo, que para mim foi super importante.
Durante quanto tempo, mais ou menos?
Quase um ano, foi bastante. Quer dizer, foi bastante, foi o que foi necessário. Exatamente. Para essa, foi o que foi necessário. E não me lembro sinceramente de me agarrar a nada que não fosse isso, sinceramente. Não, sei lá, podia-me ter agarrado a... agarrei-me ao meu trabalho, pronto, mas claro. Que tinha aqueles meus momentos, como a minha irmã disse, nós temos momentos muito solitários, não é? Mas não me agarrei, não fui fazer nenhum curso, não fui fazer psicoterapia, foi a minha...
E tinhas um namorado na altura?
Tinha um namorado, que é agora meu marido.
Ok.
Correu bem? Correu. Claro que houve ali alguns... que também tinha conhecido o meu pai, que isso para mim também foi importante, eu sentir que a pessoa com quem eu estava tinha conhecido o meu pai, tinha privado com o meu pai, e, ou seja, que tinha tido o ok do meu pai, vá, um bocado aquela coisa de nós sentirmos
a aprovação
da...
E também tu identificaste com uma pessoa que esteja ao teu lado, que também conhecesse o teu pai, não só pela tua descrição.
Exatamente, isso é super importante. E pronto, e na altura foi...
E na altura como é que foi viver o luto com ele?
O meu marido, que é o meu namorado, o meu marido agora, ele é psicólogo, portanto...
Isto aqui está a ser...
É psicólogo. A saúde mental está na... runs in the family.
Completamente. Só não,
já era psicólogo?
Na altura já era psicólogo, sim. Apesar de não ter esta complicidade que eu tenho com a minha irmã, não é? No sentido que sentimos, somos irmãs e a dor é muito semelhante, não é? Conseguiu-me puxar um bocado os pés à terra e também ajudar-me no sentido de tentar que eu não se metendo a fazer de psicólogo, não é? Que pronto, ele por acaso consegue fazer essa separação muito bem, e quero que acreditar que todos conseguem, mas quer dizer, às vezes precisamos de alguém de fora que nos ajude, não é? Que nos consiga mostrar o outro lado das coisas, numa maneira que nós não conseguimos ver na altura. Okay. E foi, pronto, foi pronto, super tranquilo, ele é super tranquilo e portanto isso também ajudou-me imenso na altura, mas senão eu não conseguia passar, não conseguia seguir em frente se não tivesse feito o que fiz.
E disseste que fizeste um ano de psicoterapia, ou seja, deram-te alta. Como é que foi esse processo da alta?
Eu ia semanalmente, depois comecei a espaçar as consultas, até que um dia chegou e eu própria senti que já não precisava, naquele momento já não precisava, sendo que tinha sempre uma porta aberta, não é?
Claro.
Fiquei sempre com uma porta aberta para voltar e não voltei. Cheguei a falar por fora, não é? Não em contexto de consulta. Quando era necessário, mas depois não voltei a fazer mais nada, senti que estava bem.
Portanto, para ti o que ajudou foi a psicoterapia, alguma medicação também?
Sim.
E para ti, Madalena?
Eu não fiz psicoterapia nem tive a fazer consultas, se calhar devia ter feito, mas aconteceu...
Ao longo
Sim, 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 já fiz. Curiosamente fiz depois, não assim psicoterapia como a minha irmã fez, mas depois da morte da minha mãe. Portanto, mais recentemente.
Portanto, falando agora da morte da mãe, que tocaste isso e que foi durante o Covid, estávamos a falar em off, que foi durante o Covid uma altura que muita gente morreu, muita gente perdeu, muita gente.
Uhum.
E falámos sobre, um bocadinho sobre voltar à normalidade, mas que nunca vai ser o normal de antigamente. E neste caso, porque a vossa mãe morreu durante este...
Foi um bocadinho antes. Foi em setembro de 2019.
Ok.
Nós apanhámos, foi o nosso bebê clínica... que começou, começámos na altura, ainda a minha mãe estava no hospital e depois deu-se o Covid e, portanto, tivemos que fechar portas e pronto. Foi mais a coisa da clínica. A nossa mãe faleceu em setembro de 2019, okay. Um bocadinho antes.
Ok. Diz.
Eu acho que a morte e estas perdas que nós sofremos, e acredito que isto aconteça com toda a gente, nós desenvolvemos uma sensibilidade que não tínhamos. Portanto, eu acho que nós conseguimos, eu claro que é assim, eu sou jornalista, sempre tentei, e mesmo quando preparo uma entrevista, tento-me pôr no lugar da outra pessoa, porque acho que isso é fundamental. Mas o que eu sinto é que quando acontece isto à nossa mãe, que foi em setembro de 2019, como a Diana disse, uns meses depois, nós temos que gerir aquela papelada toda, ou ter
a logística,
a logística toda, exatamente, que é uma coisa que demora tempo e que é chata e que não há energia e que temos que ser nós a fazer, ninguém pode fazer por nós. E nós, na altura, pronto, quando o nosso pai morreu, nós tínhamos a nossa mãe e agora não tínhamos nenhum deles, portanto, tínhamos que ser nós também, já mais crescidas, mas também com outras, com muitos afazeres também, com filhos, não é? Que também nos consomem grande parte do tempo e a ter que tratar disso. Eu acho que foi esgotante. Eu senti-me de rastos. Dormia mal, estava mal e sentia, não, temos que fazer qualquer coisa, temos que continuar com a clínica, mas havia despesas para pagar, não havia uma renda, havia uma funcionária que, por acaso, azar dos azares, uma coisa horrível acontece, ela semanas depois morre também com uma doença oncológica, portanto ela era fumadora e pronto, e estava doente, estava com muita tosse e não sei o quê, pensávamos que tinha tipo uma pneumonia, de facto ela teve uma pneumonia e de repente não conseguimos falar com ela e recebemos uma chamada do filho a dizer que ela tinha falecido. Isto foi meses depois, meses não, semanas depois da minha mãe falecer. Entretanto...
E vocês prepararam-se para essa quase passada pasta? A vossa mãe preparou-vos ou...?
Quer dizer, eu passei algum tempo com a minha mãe, mais eu do que a minha irmã, porque entretanto há aqui um pormenor que não é tanto um pormenor, que é bastante importante, é que eu vivia na Ásia.
Ah,
ou não, seja, não. eu vivia muito longe, eu vivia em vários sítios, pronto, o meu marido, eu e o meu marido trabalhávamos como jornalistas num canal de televisão, não vou estar a dizer o nome, mas enfim, conhecemos-nos lá, e ele é cameraman, e então o João teve uma proposta para ir viver para o estrangeiro, e isto tudo começou assim. Primeiro fui eu para Nova Iorque, depois ele despediu-se da empresa onde nós trabalhávamos e depois começou a trabalhar com outras empresas, enfim. Vivemos na África do Sul, vivemos em Paris, vivemos em Kuala Lumpur e em Kuala Lumpur estivemos 5 anos e meio. Portanto, o que é que acontece? Quando numa vinda cá no Natal eu percebi que a minha mãe, apanhámos um susto muito grande, a minha mãe teve uma complicação cardíaca que tinha não só a ver com a doença, mas provavelmente com a toxicidade do tratamento que ela estava a fazer. Porque a minha mãe era uma mulher muito, a nossa mãe era uma mulher muito combativa, que acreditava na sua ciência, tinha também uma religiosidade e uma espiritualidade que lhe dava uma fé enorme para ter aquela força para lutar. Acreditava que ia conseguir e, de facto, ela conseguia. Ela conseguiu lutar com esta doença durante 9 anos. O oncologista dela, o professor Passos Coelho, chegou uma vez a dizer-nos que era a doente que mais tempo teve viva, tendo em conta a agressividade do cancro que ela tinha. Ela teve um cancro de mama. E então, numa das vindas da Ásia para passar o Natal cá em Portugal, a minha mãe teve uma complicação cardíaca e teve que ser operada e passou o Natal no hospital. E eu regressei com uma sensação de uma angústia horrível. E disse ao meu marido, quando a escola terminar, eu, quando a escola, o período escolar dos miúdos terminarem, eu vou para Portugal. Porque eu já perdi o meu pai e eu sinto que a minha mãe agora, apesar dela ser muito independente e de eu saber que, pronto, que ela estava com a irmã dela, com a minha irmã e com muitos amigos, ela tinha, era uma mulher que tinha uma grande rede de amizades. Sei que ela está bem acompanhada, mas eu tenho que ir. Às vezes eu lembro-me que havia pessoas que me diziam assim: Madalena, mas é assim, a tua mãe está bem, tu tens aqui a tua família nuclear, tens a vida montada aqui na Ásia, porquê que não, quer dizer, não faz sentido, tu agora largas tudo e vais assim, e os miúdos que estão... E eu dizia, pois, mas é assim, eu só tenho esta mãe, é a única mãe que eu tenho, e portanto, mesmo que ela não precise de mim, eu preciso dela e quero estar com ela. E então o meu marido ficou em Kuala Lumpur, que não sei se vocês sabem, mas é muito longe. É mesmo muito longe.
O nome parece bastante longe.
Não está assim tão longe da Austrália, só para terem uma noção. Portanto, não dá para, tipo, a Diana ligar-me e dizer: olha, a mãe está mal, vem amanhã. Não, não há voos diretos, é complicado, é toda uma logística, o preço das viagens, tudo, não é? Pronto, e portanto, eu peguei nos miúdos quando a escola terminou, pô-los em lista de espera para poder entrar aqui numa escola e pronto, e preparei as coisas para vir. Não foi uma conversa muito fácil, porque eu também sentia que o meu marido, apesar de Diana estar a descrever há bocadinho aqui a sensibilidade que o marido dela tem, até por ser psicólogo e também, pronto, características da personalidade dele, ele entendeu muito bem sempre, mesmo não tendo passado pela situação de perda, de luto dos pais, ele sempre foi muito compreensivo. Tu sentias que era ali uma pessoa que te deu um apoio muito... Sim, que tinha sensibilidade. E eu, não estando a dizer que o meu marido não tinha essa sensibilidade, que claro que tinha, ele só conseguiu entender-me melhor quando perdeu o pai dele, que aconteceu quando estávamos na Ásia. Fez a viagem mais dura da vida dele, e ele é um homem que viaja bastante, não é? Este ano viajou muito... Por exemplo, para a Ucrânia, agora está em Jerusalém, não é? Portanto, está sempre a viajar. Mas aquela viagem foi, de facto, muito dura, porque também foi, pronto, também foi assim uma coisa que supostamente ele também já estaria à espera, mas também foi uma doença oncológica. E nesse momento eu acho que ele, depois dessa perda, conseguiu entender... houve uma eu sentia que eles conseguiam-me compreender melhor o facto, sim, de também ser órfão. Isto é uma coisa estranha, esta identificação que também há com pessoas que estão a, sim, passar pelo luto, não há? Qualquer coisa em que podemos não ter nada a ver com aquela pessoa, pode ser de outra cultura, pode ser de outra religião, de outra nacionalidade, mas entende aquela dor, não é?
Eu digo que é muito como, desculpa interromper, mas eu sinto que é muito como quando nós vivemos fora e encontramos alguém português. Não interessa de onde é, o que é que faz, de onde é que vem... De onde é que vai interessa, porque é português, mas interessa que ser português cria ali uma empatia e uma ligação já gigante, parece que somos amigos há anos.
Há um código cultural.
E eu sinto que aconteceu isso comigo e com a Diana. Quando a Diana descobriu o podcast e descobriu que a minha mãe tinha morrido, ou já não me lembro, mas numa ocasião,
sim,
eu senti muito próxima da Diana, e a Diana, a mãe de um aluno meu, ou seja, até nem é, nós somos próximas dos pais dos alunos, mas... Nunca na vida, agora vou ficar a saber, às vezes eu e a Diana falamos no WhatsApp, ou seja, não tenho esta proximidade com mais nenhum pai ou mais nenhuma mãe. E parece que isso faz diferença e é uma ligação que se tem que não dá para explicar. Eu acho que é mesmo aquela de vivemos num país estrangeiro, de repente encontramos um português e já é nosso amigo.
Completamente.
E é mais nesse sentido. Mas estavas a dizer, Madalena...
Mas é, eu acho que existe essa cumplicidade, nós sentimos, esta pessoa entende-me, esta pessoa percebe, sim, o que é que eu estou a falar.
Exatamente.
Não é uma dor ou uma emoção que ela nunca sentiu, e eu acho que isso também foi fundamental para conseguir-me depois, pronto, eu larguei tudo, vim para cá, e ainda bem que o fiz, porque há uma coisa que acontece, e que isto vem depois da perda, é que há sempre coisas que nós temos pena de não termos feito com a pessoa que perdemos, não é? Coisas que não dissemos, coisas que não fizemos, coisas que se calhar ela nos pediu para fazer e que nós não fizemos. E se eu, não é?
E quais foram essas coisas?
É o if, não é?
Algumas coisas?
Eu, por exemplo, ter vindo mais cedo para Portugal, ter dado a oportunidade, se calhar, aos meus filhos de passarem mais tempo com a avó. Tudo isso são pequenas coisas que vão juntando a uma culpabilidade que nós vamos criando e que é muito tóxica, que não nos faz bem. mas que fica, que também faz parte dessa dor, claro, da perda.
Há alguma coisa por dizer?
Diana ou Madalena? Calma, Daniela Oliveira. Brindes!
Eu acho que ficam sempre, na minha opinião, eu acho que ficam sempre coisas por dizer. Talvez pelo facto de eu estar tão longe e de não... Eu acho que muitas vezes a distância até aproxima as pessoas, atenção. Sim. Eu quando vinha de férias e estava com a minha mãe, ou grandes conversas que nós tínhamos por Skype ou por WhatsApp, se calhar não teríamos se eu estivesse aqui. Portanto, ou ela, por exemplo, pegar em si e fazer uma viagem e irmos, sei lá, olha, vamos à Tailândia. Sim. Ou vamos para uma ilha paradisíaca na Malásia. Coisas que se calhar não faríamos se eu vivesse aqui. Às vezes as pessoas convivem diariamente e não é por isso que estão
mais próximas.
Portanto, eu acho que no meu caso, o facto de eu estar longe, também o tempo que eu passava com ela era de grande qualidade. E ainda bem que eu me vi embora. Isso é daquelas coisas que eu penso, ainda bem que eu... pronto, olha, organizei as coisas porque eu saí daqui numa angústia enorme e pensei, isto não sei quanto tempo é que vai durar, não sei quanto tempo é que eu vou ter esta pessoa que é tão importante para mim e não quero cometer este erro e, portanto, quero aproveitar ao máximo o tempo que ainda resta. E pronto, e a degradação da minha mãe foi grande porque ela teve metástases cerebrais e isso fez com que o comportamento dela, por exemplo, o deixar de conseguir andar, não é? Nós termos que mudar fraldas, termos que fazer trabalhos enquanto cuidadoras, que são coisas que nós não sabíamos fazer. Eu nunca, quer dizer, não estamos preparados para isso e isso foi extremamente duro, mas ainda bem que eu estava cá.
Sim, eu também tive a mesma experiência, como os nossos ouvintes sabem, de cuidar da minha mãe, ter de vir de Londres, um bocadinho mais perto, para fazê-lo, mas a minha mãe sempre disse a brincar, um dia me dá mais de mudar as fraldas. E tinha razão.
Eu tinha uma pergunta para vocês. Vocês sentem que... não quero perguntar assim. Vocês... O luto muda com a idade? Tendo vocês vivido o luto de duas pessoas diferentes, claro, mas sendo dois pais, é sempre diferente. Mas o que é que muda na idade, na maturidade?
O reconhecer a dor muda, quer dizer, eu já sabia que era uma dor horrível, que era um vazio imenso e que é uma coisa que não fecha, é uma ferida que não fecha, a sensação que eu tenho é sempre essa. Aquilo que eu vos estava a dizer há bocadinho, de eu não conseguir nunca voltar a ter a mesma alegria, há uma tristeza que está sempre em mim, há ali um vazio, uma saudade muito grande, essa saudade é uma coisa... Agora, eu também acho que depois há todo um legado de coisas que os nossos pais nos deixaram, que não são, passam por muitas coisas, por ensinamentos que nos deram, por experiências que vivemos. Eu hoje em dia valorizo imenso a adolescência e a infância que tive com os meus pais, porque eles proporcionaram-nos coisas incríveis e nós às vezes partilhamos isso, não é? E tentamos replicar uma série dessas coisas com os miúdos agora.
Que bom.
E tu?
Agora lembrei-me de uma coisa, a seguir ao meu pai falecer, uns dias depois, estar na praia com o meu marido, de férias com a minha mãe e com o meu marido, e estar agarrada a ele a chorar e a dizer que nunca mais ia ser feliz na minha vida. E a verdade é que nós, com a morte de alguém, no nosso caso, pronto, o meu pai, nós tivemos, o nosso conceito de felicidade tem que ser transformado, não é? Nunca é igual, eu consigo, o que a minha irmã está a dizer, eu também sinto, eu não, neste momento não digo que não sou feliz, porque estou a mentir, não é? Mas há sempre um bocado de mim que não está, e muitas vezes penso que seria muito mais feliz se eu tivesse, como é lógico,
claro.
Mas relativamente à pergunta da idade, acho que não consigo responder a essa pergunta, okay. Porque eu acho que...
São fases diferentes,
são pessoas diferentes, e eu também só consigo perceber o que sinto agora porque passei pela morte do meu pai. Porque claro. Se calhar, se eu não tivesse perdido o meu pai e só tivesse perdido a minha mãe, ou vice-versa, com uma idade mais avançada, com a idade que perdi a minha mãe, eu não tinha a experiência anterior. Portanto, não sei se consigo responder a isso.
Sim.
Okay. Eu acho que é assim, nós pensámos e nós falámos sobre isso, que ia ser mais fácil com a mãe, e não foi. foi diferente, mas não foi mais fácil. E depois há outra coisa, mesmo nos grandes momentos de felicidade, sei lá, por exemplo, a minha irmã teve agora um bebê.
Está aqui a Alice.
E é um momento de enorme felicidade. E sei lá, às vezes quando os nossos filhos conseguem fazer algumas coisas e que nós gostávamos de partilhar isso com eles e eles não estão cá, muitas vezes nós dizemos, não é? Olha, era tão bom se a mãe estivesse aqui e visse a Alice e o pai.
Sim.
Pronto, e portanto, mesmo nos momentos de felicidade, eles estão sempre presentes porque eles faziam muito parte da nossa vida, não é? Portanto, eles estão presentes em muitas coisas que estão à nossa volta, porque houve alguém que me disse uma coisa, e eu penso nisso muitas vezes, e foi quando o meu pai morreu, que me disse que ninguém morre até que a última pessoa com quem essa pessoa se cruzou desaparecer da Terra. E, portanto, que há sempre uma presença que fica no ambiente, não é? Ainda nos custa muito, por exemplo, ir à casa dos meus pais. Eu, por exemplo, o manter a clínica foi doloroso também por causa disso. Nós tínhamos doentes, e estamos a falar, os nossos dois pais eram psiquiatras, portanto, doentes que dependiam muito deles. Dos nossos pais. E que às vezes olham para mim e para a Diana e veem semelhanças físicas e que começam a falar connosco como se nós fôssemos os psiquiatras, não é? E nós temos, agora já conseguimos fazer a coisa de outra maneira, que a pessoa também, pronto, já, o tempo não há dúvida que acaba por curar algum deste sofrimento, e nós aprendemos a lidar com as coisas de outra maneira, a dor fica mais, muito mais ténue, não está sempre presente, não é? Mas às vezes falam connosco como se nós fôssemos os nossos pais, não é? E como se eles tivessem perdido um pai e uma mãe. Claro. E esquecem-se que nós é que perdemos os pais. Mas se calhar eles eram pais também, de alguma forma, pais não biológicos destas pessoas.
Uma referência, se calhar, paternal ou maternal.
Aqueles primeiros momentos foram duros, estar na clínica. Foi uma experiência muito estranha.
E vocês imediatamente tomaram conta da clínica? Ou...
Sim, a nossa mãe estava no hospital e nós tomámos logo conta, porque a nossa mãe estava no hospital na altura que a clínica fechou para férias.
Sim.
E, portanto, nós tivemos que nos organizar logo pronto, para preparar as pessoas, claro. Ter que ligar às pessoas a dizer que tinha falecido, não é? Claro. Tivemos esse processo todo... que é difícil porque muitas pessoas não sabiam que ela... Aliás, a maior parte das pessoas não sabiam que ela estava doente. E, portanto, ter que estar a falar, ter que estar a explicar... Coisa de ligar, não é? Coisa de ter que estar ali as pessoas do outro lado a chorarem. Pronto, a falarem dos nossos pais, a contarem-nos...
Porque para elas é só um telefonema, mas para vocês são centenas, não é?
Sim, foram várias.
Portanto,
fizemos nós, com alguma ajuda de outras pessoas... Mas sim, e estar na clínica e receber doentes que já, muitos deles até já vinham do nosso pai, que passaram para a nossa mãe,
que agora
portanto, que perderam o nosso pai, depois perderam a nossa mãe, não é? É muito complicado.
Foi complicado. E vocês na clínica, que se chama?
Clínica Medicina Já.
Oferecem uma consulta que eu acho super interessante e super importante. Podem-nos falar um bocadinho sobre isso?
Nós temos, há bocadinho falámos no Covid-19, que aparece a pandemia depois da morte da nossa mãe, e nós, claro, tivemos que fechar as portas, não é? Mas mais do que nunca sentimos como era importante aquele legado e dar continuidade à missão dos nossos pais. Porque a saúde mental, de repente, que era o parente pobre da medicina, passou a ser uma prioridade. Já não era tipo, eu só vou um psiquiatra, só vão os maluquinhos, que ainda existe muito este estigma na sociedade. É muito triste, mas isto ainda continua a acontecer, se calhar por culpa de falta de informação e também, olha, é importante haver podcasts também sobre como este, não é? Em que, no fundo, é dada esta informação, porque todos nós temos que cuidar da nossa saúde mental. E o que é certo é que, na pandemia, muitas pessoas, para já, perderam outras pessoas. Depois tiveram doentes, não é? Muitas perderam o emprego ou ficaram em casa. Houve imensos divórcios, houve muitas pessoas que passaram por várias situações, inclusive de alterações, distúrbios alimentares, estou-me a lembrar, de comportamentos obsessivos ou compulsivos, pessoas que limpavam obsessivamente a casa, por exemplo, estavam fechadas em casa, era uma maneira de controlar pelo menos aquele espaço que tinham. Houve tantas...
Ou simplesmente estarem em casa a pensar e ver que há coisas na vida que não estavam bem e que precisam de ajuda.
Houve também muitas coisas positivas, atenção, eu, e falando com psiquiatras, nós percebemos isso.
Sim.
houve uma aproximação de alguns laços familiares, sim, de famílias, sim, que muitas vezes não tinham tempo para estar juntas e que naquele período de tempo conseguiram estar juntas, fazer trabalho, sim, em família, passar tempo em família.
Serem-se melhor muitos deles também.
Exato. Eu lembro que na altura criámos essa consulta, que para nós também foi muito importante, a consulta do luto. Se calhar podes falar um bocadinho sobre sobre o trabalho da consulta do luto, tão importante na pandemia, quando morreu tanta gente.
Sim, é assim, a consulta do luto é importante porque ajuda a pessoa a processar o que está a passar. E na altura da pandemia houve muitas pessoas que perderam familiares e que não conseguiram estar próxima desses familiares, que é uma coisa que é super angustiante, não é? Nós tivemos, eu penso muitas vezes, e já falei isto com a minha irmã, que de todo o azar que tivemos a sorte de não perdermos a nossa mãe durante a pandemia, porque conseguimos, sim, estar com ela até ao final da vida dela. E eu já falei com algumas pessoas que perderam familiares nessa altura e não conseguiram estar próximas dela. E isso também, para além de ser o processo todo do luto, é difícil ter que processar esta angústia toda de não poder estar próxima, não é?
Como, e a pessoa morrer sozinha.
E morrer sozinha, que também nos passou muitas vezes isso pela cabeça, a pessoa morrer sozinha e não...
Sim.
Não é? Estar pronto, e esta consulta do luto que nós temos não está só virada para as pessoas que perderam, como é lógico, alguém na pandemia, mas é uma consulta que
é uma consulta que se destina não só a pessoas que tiveram uma perda, não é? Não só durante a pandemia, e é verdade que há bocadinho nós estávamos a pensar, eu estava a pensar nesta. No flagelo que foi para toda a humanidade esta pandemia, não é? Porque estávamos todos no mesmo barco.
Sim.
E eu acho que a vulnerabilidade humana foi algo que todos nós sentimos, não é? Que isto podia nos acontecer a nós. Eu lembro-me de ver fotografias de pessoas, de famílias que estiveram juntas num almoço ou num jantar de Natal, e várias desapareceram da fotografia porque várias pessoas não sobreviveram, e às vezes de idades diferentes. Portanto, houve famílias que ficaram completamente arrasadas a viverem diferentes processos de luto de várias pessoas que morreram ao mesmo tempo na família. E pronto, esse não poder despedir, as pessoas não se poderem despedir, isso foi absolutamente horrível. As imagens que nós víamos, a morte foi uma coisa muito falada nesse momento, o medo da morte, que é um medo que todos nós temos, a finitude, não é? Apesar de ser a coisa que temos como certa, a garantia que nós, sim, nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Houve muitas pessoas que morreram, quer dizer, morrem pessoas, nós sabemos, todos os dias, todos os minutos morrem pessoas em todo o mundo, mas de facto houve ali um período da nossa história muito recente, que foi esta pandemia, que de facto varreu toda a humanidade e morreram muitas pessoas, inclusive pessoas da mesma família, de várias idades. Eu, como jornalista, também acabei por ter que fazer alguma cobertura, pronto, jornalística sobre isso. E foi muito, para mim particularmente, foi muito doloroso, e houve muitos momentos em que senti o mesmo do que a Diana. Pensei, ainda bem que a minha mãe morreu uns meses antes da pandemia e que eu pude estar ao lado dela, dormir com ela no quarto do hospital e estar ali aqueles momentos, porque houve pessoas que nem sequer tiveram essa oportunidade. Nesta consulta do luto, que vocês queriam saber, pronto, porque é que nós sentimos esta necessidade de criar a consulta do luto por termos passado por esta situação da perda dos nossos pais, mas também porque foi logo a seguir deu-se a pandemia. Sim. E andámos à procura de alguém que tivesse especializado nessa área. Encontramos a doutora Inês, que trabalha na clínica Medicina Já. Temos, aliás, no site a descrição de a quem é que se dirige esta consulta. Para além das pessoas, para além dos pais e dos familiares, de amigos que nós perdemos ao longo da vida e que são sempre experiências dolorosas, esta médica tem a particularidade de também se ter especializado muito no luto de mães que estão grávidas e que perdem bebês, ou mesmo durante o período de gestação, ou mesmo à nascença, ou dias ou meses depois do bebê nascer. Isso é um... Exato, acho que sim.
Vamos fazer o convite. Vamos fazer o convite à doutora Inês.
E qualquer pessoa pode aceder a esta consulta, basta contactar-vos através da clínica, não é? Do site ou do vosso número de contacto telefónico.
Sim.
E onde é que é a clínica?
Na Avenida Manuel da Maia, mesmo à frente do Instituto Superior Técnico, na Alameda.
Ok. Super central.
Boa.
O que se vocês pudessem dar o conselho a duas irmãs que estejam a passar pelo mesmo, ou só duas pessoas que estejam a passar, ou só uma pessoa que esteja a passar
pelo mesmo, ou qualquer pessoa do mundo,
o que é que diriam, Diana?
É assim, se for duas irmãs, mudam, quer dizer, eu diria para se agarrar à outra, à pessoa, não precisa ser irmã, agarrar-se a alguém e fazer uma... E tentar perceber onde é que se precisa de ajuda, porque eu acho que qualquer pessoa precisa de ajuda. E não precisa de ser uma ajuda de um médico, de um psicólogo. Ajuda, pedir a alguém com quem falar, com quem desenvolver este tema, que é super importante e que eu acho que se nós deixarmos para nós cá dentro, consome-nos. E consome completamente. E eu acho que é isso, é pedir, falar com alguém. E seja um especialista, seja alguém próximo, seja alguém que esteja a passar pelo mesmo ou que tenha tido a experiência, que eu acho que é sempre uma mais-valia, sinceramente. Acho que era o conselho que eu dava. Boa. E posso dizer que já me procuraram exatamente por isso, por ter perdido os meus pais, já falei com pessoas que sabem disso e que também vieram ter comigo partilhar a dor, porque bem ou mal nós sentimos as dores de maneira diferente, mas há sempre qualquer coisa que nós podemos
identificar,
não é? Agarrar
nem que seja oferecer ajuda, não é?
Exatamente.
Claro.
Exatamente. E a pessoa ter uma mente aberta de, se precisar mesmo de ajuda, procurar ajuda, não tem mal nenhum, é uma mais-valia. Para o luto, e não só, mas falando do luto, é uma mais-valia, e a pessoa conseguir ser sincera consigo própria e perceber isso.
Portanto, o luto nunca é um luto, não é? O luto altera tantas coisas nas nossas vidas que nós às vezes subestimamos esta sensação, não é? Este sofrimento, quando na verdade afeta muitas áreas da vida da pessoa, e nós temos de estar atentos a isso.
E tem timings diferentes, não é? Por exemplo, claro, nós podemos perder uma pessoa e o nosso luto... Só conseguimos fazer o luto passado muito mais tempo, ou perdemos alguém. Eu pelo menos senti isso. Cada vez que perco alguém a seguir ao meu pai, eu perdi depois uma grande amiga, e depois perdi a minha mãe há não muito tempo, não é? Essas são porque gavetinhas que nós vamos abrir, que estão ali a guardar arrumadas, mas há sempre coisas que depois, quando acontece de novo uma experiência semelhante, nós vamos lá reabrir e vamos ter que trabalhar de novo o que já estava supostamente resolvido, não é? Pronto, e é isso.
Boa. E tu, Madalena?
Eu acho que este conselho, de facto, é o melhor. É pedir ajuda. Eu sei que às vezes há pessoas que têm personalidades em que não é muito fácil pedir ajuda, porque nós sentimos incompreendidos, e às vezes, quando estamos num estado de tristeza tão grande, não temos energia. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu vos estou a dizer.
Sim,
mas é assim, a pessoa às vezes não consegue dormir, tem insónias. Há uma dor física e psicológica, não é? Emocional.
E uma afeta a outra.
E claro que isso depois tem impacto em tudo que está à nossa volta, porque não temos interesse pelas coisas. Isto é um primeiro sintoma que demonstra logo o que é depressão. Há toda... Nós às vezes sentimos confundimos um bocadinho esta questão do estar triste e estar deprimido e a fazer o luto. É que há uma alteração... que é bioquímica, é uma coisa mesmo orgânica, não é? Nós não estamos a conseguir, nós estamos tão tristes e numa dor, num sofrimento tão grande, que as substâncias que nos fazem sentir bem, nós não as conseguimos produzir, e não temos que nos culpabilizar por isso, isto é perfeitamente normal. Há pessoas que muitas vezes perdem alguém e ficam, eu tenho que agora tratar das coisas todas, eu não tenho tempo, vou-me agarrar ao meu trabalho e não vou chorar, e não vou agora lidar com isto porque não tenho tempo para isto não tem nada a ver comigo. Pronto, e então seguem em frente e vão fazendo a vida delas, não é? E o que acontece muitas vezes, como a Diana disse há bocadinho, quando o luto também não é feito nessa altura, ele vai ser feito mais tarde. Ele é um processo pelo qual nós temos que passar, e chorar e sentir-nos tristes é normal. Quando começa a ser incapacitante, não é normal. Quer dizer que estamos a entrar aqui num processo de pressão que pode ser grave, não só para nós, como para as pessoas que estão à nossa volta. E o importante é que as pessoas que estão à volta de alguém que teve essa perda, que se calhar não consegue pedir ajuda, que sejam elas a aproximarem-se e a dizerem: olha, eu estou aqui, eu sei que se calhar tu achas que eu não te entendo porque não estou a passar pelo mesmo, mas fala comigo, vamos procurar ajuda. Inclusive existem associações como, por exemplo, uma associação, eu recordo, não sei se eles ainda, se existem entretanto outras, mas a Âncora é uma associação de pessoas que passaram por situações de luto. É uma, na altura, quando eu conheci esta associação, eram mais pais que tinham perdido crianças, mas que as pessoas fazem sessões de terapia em conjunto e há, inclusive publicam livros para sentirem essa partilha de uma emoção, de um sentimento de perda que também elas estão a viver. E eu acho que esse é o melhor conselho, é as pessoas estarem alerta, quem não perdeu alguém, aproximar-se e dar ajuda, e também quem conseguir pedir ajuda, pedir ajuda, porque não há mal nenhum em pedirmos ajuda.
Boa. Eu não terminaria de uma melhor maneira. Ali está a dormir no meu colo.
Podíamos ficar aqui 3 horas a conversar.
É verdade.
Mas depois dizer. Ninguém ouve. Com muita pena.
Pois é, muita coisa, muita informação.
Obrigada. Isto foi mesmo muito útil. Acho que vamos ajudar muitas pessoas.
Sem dúvida.
E vamos passar o contacto à vossa clínica.
E parabéns por fazerem este trabalho, porque é tão importante. E por acaso eu acho que os podcasts, mesmo quando são longos, foram um tema interessante, e se as pessoas se sentirem identificadas, porque claro, nós podemos estar a fazer várias coisas e ouvir um podcast. Podemos estar a conduzir, podemos estar a limpar a casa e a retomar.
Sim, para alguém que venha.
É. Sim, partilha.
Já podes dizer. Boa, obrigada.
Obrigada.
Então, estavas distraída na despedida? Disse adeus.
Beijinhos. Então, vamos lá, até à próxima.
E agora dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina e a Bel.